bom dia a todos. Já estão a dar início à nossa audiência. Em primeiro lugar, cumprimentar o movimento associativo das APS Figueirenses. Agradecer-vos a pedido de reunião que sugeriram, nomeadamente o Pedro Manuel Rodrigues Jorge, José Augusto Azenha Marques, Ernesto Manuel Henriques Alves, José Oliveira Gonçalves, Vítor Manuel Duarte de Abreu, David Manuel Azenha Fajardo. Pois eu não sei qual vocês já usaram a palavra, mas vos pedi também que pudessem identificar as pessoas. Dar-vos as boas-vindas em nome do Grupo de Trabalho de Audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social, dizer-vos que esta reunião irá seguir os seguintes moldes. Irão ter uma intervenção inicial de 10 minutos para expor aqueles que são os vossos problemas, anseios, as vossas dúvidas. Posteriormente, cada grupo parlamentar aqui representado terá 5 minutos para intervir e depois 10 minutos para que vocês possam responder a questões ou então darem as vossas conclusões. Assim sendo, dar-vos-ia já a palavra, não sei quem que irá utilizar a palavra, será? José Augusto? Muito bem, seja à vontade.
Expressar aqui as nossas dificuldades e, os nossos problemas e de imediato passar à leitura do documento que, entretanto, depois deixaremos. Embora o conceito de Estado Social despontasse em Portugal em 1974, foi com a aprovação da Constituição da República Portuguesa a 10 de abril de 76 que se consagrou na sociedade o reforço da intervenção do Estado através da solidariedade social. As IPSS foram instituídas em seguida com a aprovação do Decreto nº 159-02 de 79, de 29 de dezembro. Apesar de não haver modelos perfeitos, foi este o modelo de apoio social em áreas de atuação que vão da infância à velhice, passando pela deficiência, que nos trouxe aos nossos dias, embora com sucessivos ajustes. Se é verdade que o conceito original apontava para a partilha de encargos de forma simétrica, cabendo 50% do financiamento ao Estado e 50% a outros entes, ao longo dos tempos, e em especial na última década, este equilíbrio, fruto de múltiplos fatores, tem sido sucessivamente alterado, tendo hoje uma correlação completamente diferente. Como se pode constatar através do estudo denominado de a importância económica e social das IPSS em Portugal, divulgado pela CNIS em dezembro de 2018, no capítulo das receitas para financiamento da atividade das instituições, destacam-se três fatores. Contribuições dos utentes clientes, que representam somente 31% dos rendimentos das IPSS, com participações das entidades públicas, que representam 46% dos rendimentos das IPSS, sendo 38% originárias da Segurança Social, 6,5% de outras entidades da Administração Central e 0,78% das autarquias. Donativos da sociedade civil às instituições, que não chegam a 1%. Os indicadores anteriores deixam clara a diminuição do esforço do Estado no quadro geral de financiamento das instituições, se comparado com os valores iniciais. Em nome de padrões de qualidade que importa manter e até aprofundar, os encargos com funcionamento corrente das instituições e a introdução de novos fatores com influência direta nos custos de atividade não pararam de aumentar, nomeadamente as obrigações de formação de pessoal, medicina no trabalho, higiene e segurança, salubridade dos edifícios, condições energéticas, vistorias de viaturas de transporte de crianças, elevadores, sistemas de segurança e detecção de incêndios, entre outros. Estes fatores, que não existiam inicialmente, têm hoje um peso significativo na formação dos custos. O quadro seguinte da responsabilidade da CNIS é elucidativo do desequilíbrio entre os custos de cada utente nas respectivas respostas e as comparticipações por parte do Estado. E aqui, no quadro seguinte, nós sublinhamos quatro respostas do estudo, porque são, de facto, aquelas que são praticamente comuns à maioria das instituições. E só para dar aqui um exemplo, depois o resto dos números aparecem no quadro, no centro-dia, por exemplo, a comparticipação do Estado não vai além dos 25%, o que significa que todo o restante tem que ser assegurado pelas entidades. Também o quadro abaixo é elucidativo da evolução dos custos comparativos com as comparticipações, ou seja, este quadro que segue, que é um quadro que compara a atividade de 2009 a 2019, onde dá conta que aquilo que aumentou, que aumentaram em fatura de coisas como, por exemplo, o gasóleo, o EDP, o seguro, em nada tem a ver com aquilo que foram os aumentos e as participações do Estado ao longo dos anos. Nestes 10 anos, neste caso. O aumento do salário mínimo nacional, justo quanto a nós, não tendo sido refletido nas comparticipações às instituições por parte do Estado, evidenciou, na última legislatura, a par dos indicadores citados anteriormente, a grande debilidade a que as instituições são expostas, bem patente na apresentação de resultados negativos, em 48% dos casos, de acordo com o estudo da CNES. O quadro anterior, comparativo dos últimos 10 anos de atividade de uma pequena instituição, é um bom exemplo do caminho percorrido em apenas uma década. As dificuldades económicas dos utentes e os atuais índices de financiamento por parte do Estado conduziram as pequenas instituições à beira do precipício e algumas com evidentes dificuldades de retorno. Desiludam-se os que pensam que a sustentabilidade das IPSS será conseguida com baixos salários. Se os salários não aumentarem para além do salário mínimo nacional, sobretudo naquelas que se envolvem em atividades de terceira idade, muitas, se não encerrarem por falta de recursos financeiros, encerram por falta de recursos humanos. Desafiamos quem decida acompanhar durante um dia uma equipa que faça higiene pessoal a acamados. Só dessa forma será possível perceber a exposição a que estão sujeitos os trabalhadores das IPSS por tão baixo salário e o porquê das já evidentes dificuldades de recrutamento pessoal. A par de níveis remuneratórios que importa melhorar para captar trabalhadores minimamente capacitados, numa altura em que a sustentabilidade da ADSE parece posta em causa, a adesão voluntária dos trabalhadores das IPSS aumentaria significativamente o universo de contribuintes para o sistema e seria, também, uma boa forma de cativar recursos humanos para as instituições. É verdade que as transferências para o setor social têm aumentado quase sempre e em 2019 significaram 13,5%, valor mais alto dos últimos anos. Mas omite-se que as exigências às instituições têm aumentado ainda mais, sobretudo no capítulo dos encargos com o pessoal, que significam mais de 60% dos custos das instituições. Não consideramos os apoios extraordinários para a aquisição de equipamento e edifícios, apenas no que toca à gestão corrente das instituições, enquanto entidades a quem o Estado delegou apoio social à generalidade da população, a experiência colhida de 1979 a 2019 diz-nos que não foi o modelo de financiamento que falhou, mas sim a sua não atualização em função dos custos reais, influenciados quase sempre por novas exigências funcionais. A asfixia das pequenas instituições por falta do adequado financiamento levará, a curto prazo, ao monopólio das grandes instituições e, num futuro não muito distante, quando não houver alternativas, à mercantilização da atividade social, com o consequente colapso dos mais vulneráveis. Por outro lado, e não menos importante, a estatização do setor, que alguns vão reclamando, conduz-nos igualmente à mobilização em sentido contrário, com efeitos igualmente perversos. O Pacto de Cooperação para a Solidariedade Social surgiu pela primeira vez em 1996, reconhecendo e respeitando, no essencial, o esforço desenvolvido pelas instituições então existentes. Em nome dos dogmas aos experimentalismos ideológicos, não queremos destruir responsavelmente uma rede constituída por cerca de 6 mil instituições de cariz social, instalada em mais de 10 mil edifícios, construídos, sobretudo nos meios rurais, à custa de voluntariado. O que demorou 40 anos a fazer e de que nos podemos orgulhar não pode sucumbir ao sabor de tendências e interesses politicamente conjunturais. Fazendo jus à tão apregoada coesão social, na presente legislatura, é fundamental discriminar positivamente as instituições. Os rendimentos pessoais nos grandes centros não se comparam aos das populações que vivem isoladas, muitas vezes no meio do nada. Os custos para prestar o serviço de qualidade a que todos têm direito, independentemente da condição social, quer vivam numa grande cidade ou na aldeia, são quase sempre bem diferentes por força da economia de escala. Não menos importante, com o esvaziamento de serviços a que temos assistido numa parte significativa do país, em muitos casos, a IPSS passou a ser a única entidade local onde o Estado, através da transferência de competências, tem ainda alguma presença. O melhor apoio às instituições passa pela transferência de mais verbas, valorizando assim o trabalho que as mesmas fazem em substituição do Estado, que não seria capaz de fazer tanto com os mesmos recursos, mas não se esgota apenas as transferências de verbas. Importa salientar que, em nome das dificuldades do próprio Estado, as instituições foram chamadas a participar no esforço de reequilíbrio das contas públicas, abdicando de um conjunto de benefícios que de temporários, passaram a definitivos. Impõe-se por isso que as instituições voltem a ser discriminadas positivamente nas seguintes matérias. Diminuição da TSU, já foi menor, penso que 3 pontos e meio percentuais que há neste momento. Isenção do IVA na fatura de energia elétrica. O IVA, como sabe, é público, aumentou de forma exponencial e hoje, enfim, tem um peso enorme nas nossas faturas. Restituição do IVA a 100% no imobilizado, também já foi, neste momento não é. Isenção do IVA da água na fatura, do IVA na fatura da água. Isenção do ISP do gás óleo, isenção do IVA na aquisição de viaturas, também já foi, neste momento não é. E significa, uma grande parte das vezes, quase um terço, com todos os impostos incluídos, do custo de uma viatura. Para além das questões de sustentabilidade, enumeramos ainda um vasto conjunto de aspectos cujo aperfeiçoamento contribuirá de forma decisiva para a capacidade de intervenção social das instituições. As candidaturas pedidas de apoio ao Fundo de Socorro Social devem ter prazos de resposta razoáveis, cumpridos, e os critérios para deferimento ou indeferimento devem ser publicitados. Só assim há transparência. As candidaturas ao Procopo devem ter prazos de entrega e prazos de resposta rigorosamente cumpridos, sob pena do Estado ficar obrigado a indemnizar as instituições se não der respostas no tempo que for legalmente estipulado. As candidaturas submetidas ao Procopo, como outras, uma vez concluído o processo de avaliação, dentro dos prazos estipulados, devem ficar disponíveis em plataforma para serem consultadas por todos nós. Só assim é possível aferir o rigor com que foram analisadas. A comparticipação das vagas cativas na ERP, são os lares, designação antiga, deve ser transferida em tempo útil. Apesar de ter melhorado ligeiramente, chegou a atingir 9 meses de atraso. Ora, nenhum fornecedor de bens e serviços espera por pagamentos 9 meses. A compensação que paga em função dos anos de serviço às educadoras de infância afetas ao pré-escolar deve ser feita em tempo real. Há muito que foi prometido que seria feita até maio do ano seguinte e continuamos quase com 1 ano de atraso. Em nome de uma sociedade mais justa e equilibrada, é imperioso corrigir as perdas acumuladas na última década, reforçando assim a cooperação entre o Estado e o setor social solidário.
Obrigado. Eu ia pedir depois também que pudesse enviar por e-mail para que o assessor pudesse fazer chegar também a todos os grupos parlamentares. Nós, os grupos parlamentares, estão aqui representados pelo grupo parlamentar do PSD, pelo deputado António Malodi Abreu, pelo deputado Paulo Jorge Leitão, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista está a deputada Rita Borges Madeira e a deputada Marta Freitas. Pelo grupo parlamentar do PCP está a deputada Diana Ferreira, estando depois também presentes assessores dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do CDS-PP e do Chega. Assim sendo, daria já a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao seu deputado António Malodi Abreu.
Muito obrigado. Queria cumprimentar-vos a todos. Basicamente, a minha parte, dizer-vos o seguinte: eu sou deputado eleito por Coimbra e, portanto, tenho uma especial atenção ao que se passa no distrito. Nós já tivemos a oportunidade, não eu, porque andava pelo país nessa altura, em vez de estar mais concentrado em Coimbra, mas tivemos a oportunidade de perceber as vossas dificuldades. Queria basicamente dizer o seguinte: nós concordamos que este setor social é um setor fundamental. E temos dito, voltado a dizer, que é um setor fundamental, que deve ser acarinhado, que deve ser protegido, que deve ser apoiado. E trazem-nos um documento que eu considero muito bem elaborado e que nós vamos, no nosso grupo parlamentar, ver com muita atenção, porque pareceu-me que tinha uma radiografia da situação, digamos assim, que me pareceu correta, coincide com aquilo que nós pensamos, e para além disso tem um conjunto de propostas, o que é fundamental, um conjunto de propostas que merecem ser analisadas. Nós, portanto, digamos, comungamos convosco das vossas preocupações, achamos que é importante um apoio maior, uma intervenção maior junto, intervenção no sentido de apoio, de ajuda, não de interferência do Estado na vida das IPSS. E parece-me também que a contribuição das autarquias, pelo que vejo, pelo que percebo e pelo que eventualmente se passará também na Figueira da Foz, não será tão grande, tão expressiva, como me parece que deveria ser. As autarquias têm que participar mais ativamente, mais empenhadamente, junto das instituições de solidariedade social. E, portanto, basicamente dizer que da nossa parte, para além do mais, somos de Coimbra, do Distrito de Coimbra, e a Figueira da Foz é Coimbra e muito bem, não é? Estamos ao vosso dispor e que vamos com muita atenção analisar este documento, que me pareceu muito bem elaborado e não vai para o fundo, garantidamente não vai para o fundo da gaveta.
Força. Muito obrigado. Cumprimentar os presentes e eu já tive a oportunidade em campanha eleitoral, conforme disse o deputado Malau de Abreu, de reunir convosco, eu e a doutora Mónica Quintela, e de tirar um conjunto de dúvidas que suportam o documento que nos trazem aqui hoje. Portanto, não me irei alongar muito sobre o mesmo, a única coisa que se constata é que se trata de um quadro geral de subfinanciamento de CPSS e que trazem um conjunto de propostas, quer ao nível do aumento das comparticipações, quer ao nível da redução da estrutura de custos que tem de pagamento de impostos. Também, ao nível da transparência do cumprimento de prazos e publicitação dos resultados, o relato de uma situação que na altura foi descrita, de atraso em pagamentos em cerca de 9 meses. Não me alongando, até porque sobre isso, como tive essa oportunidade, não tenho grandes dúvidas, comungo daquilo que o deputado Malau de Abreu referiu, de questionar só 2 ou 3 aspectos que referiu no pregar de uma rede que referiu que tem 40 anos e do apoio prestado. Tem existido, com base nesta redução e nestas dificuldades das IPSS da Figueira da Foz, alguma redução da atividade de algumas das IPSS, ou seja, por dificuldades financeiras, tem mantido a atividade, isso tem mantido a atividade se existem instituições que estejam em risco ou com as contas muito debilitadas. No fundo, são estas as duas questões que vos tinha a colocar. Mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que está aqui representado pela deputada Rita Borges Madeira e pela deputada Marta Freitas.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, também agradecer, obviamente, a vossa presença e agradecer-vos o facto de também terem vindo de longe para estar aqui e poderem também aqui falarem um bocadinho connosco e também nos darem nota das vossas dificuldades. Agradecer-vos também todo o trabalho que as IPSS fazem no Conselho e também fazem, e em vosso nome também, fazem no país, não é? Percebemos perfeitamente, e eu venho de uma autarquia, 14 anos da autarquia, da autarca, e sei perfeitamente o que é a ajuda e o papel fundamental que as IPSS têm nos Conselhos, nomeadamente em matérias de infância e de terceira idade, e que, obviamente, sem vocês as coisas não podiam ser feitas de outra maneira e seria tudo sempre muito mais difícil, porque também, obviamente, que o Estado Central e as autarquias não podem dar cobertura a todos os problemas que nós temos nessas áreas. Tal como aqui os meus colegas do PSD, vamos, obviamente, estudar atentamente e ler atentamente aquilo que foi o documento que vocês deixaram e as vossas preocupações. Obviamente que entendemos perfeitamente, sabemos perfeitamente quando chega ao final do mês que o dinheiro é sempre pouco, percebemos perfeitamente que os utentes e, obviamente, que em regiões do interior mais difícil é também aquilo que é a parte que é paga pelos utentes também é diminuta, obviamente, e que estas contas todas para pagar ao fim do mês as coisas não serão com certeza fáceis. Queria também passar aqui a palavra, não sei, a minha colega Marta, que tem aqui algumas questões mais práticas para vos colocar.
Olá, bom dia. Agradeço a palavra. Partilho do que tem sido, agradeço por terem vindo e partilharem as vossas, o que vivem, o que têm vivido nas vossas instituições. E é necessário este diálogo para compreendermos realmente o que é que está sendo feito em terreno, sabendo e reconhecendo o trabalho que é feito pelas IPSS. E partilho tudo o que já foi dito até o momento. Reconheço realmente que há sempre algo a melhorar e a trabalhar. As questões que eu queria colocar aqui, porque tinha uma necessidade de conhecer melhor, se calhar, talvez, as vossas dificuldades, eu queria compreender, e talvez esteja no documento que tenha que analisar com mais atenção, é as valências que oferecem as vossas instituições, em termos de institucionalização e de apoio ao centro-dia ou outros apoios. A outra questão é realmente, referiam o voluntariado e qual era a percentagem desse voluntariado a que recorrem, e em mais em concreto, talvez, e possa estar se calhar explanado no vosso documento, é a cobertura das despesas. Portanto, se calhar são diferentes instituições, diferentes vivências, diferentes dificuldades, e é importante perceber esse contexto. Ou pelo menos ter uma média, talvez. Pronto, eu agora não fiquei com essas situações esclarecidas, era só para ter uma noção mais concreta. Obrigada.
Muito obrigado. Passaria agora a palavra à Diana Ferreira, que é do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar todos os representantes dos IPSS da Figueira da Foz aqui presentes, de agradecer também a intervenção inicial que fizeram. Seria efetivamente importante que o conjunto das questões que colocaram nos pudessem fazer chegar por e-mail para podermos efetivamente analisar cada uma delas. Falaram de medidas, nomeadamente medidas fiscais para as IPSS, em que seria importante, naturalmente, nós podermos ter esse documento para as podermos estudar, para podermos também analisar e refletir sobre elas. Entendendo, e penso que também conhecem a posição do PCP sobre esta matéria, a realidade das IPSS é uma realidade também ela muito diversa dentro de todo o setor, né, que estamos a falar, seja na dimensão das IPSS, seja nas condições de financiamento que as IPSS têm, seja na prestação dos serviços que garantem, ou seja, é uma realidade toda ela muito diversa, e qualquer tipo de iniciativas que possam ser feitas nesta matéria têm naturalmente que ter em conta esse universo imenso que é o universo das IPSS. Nós reconhecemos o trabalho que é desenvolvido por muitas IPSS e que foram elas constituídas muitas vezes face à carência e à ausência de respostas por parte do Estado a um conjunto de necessidades que eram sentidas pelas populações. Nós podemos até regressar a largas dezenas de anos atrás, e designadamente, por exemplo, na área da deficiência, em que CERCIS ou APPA-CDMs em todo o país foram formadas por pais de crianças com deficiência que, não tendo respostas por parte do Estado, se organizaram de forma voluntária e foram construindo grupos para garantir aqui um conjunto de respostas. E, naturalmente, que nós reconhecemos e valorizamos o trabalho que é prestado pelas IPSS, que é prestado também pelos trabalhadores das IPSS, que têm aqui também uma entrega muito significativa em todas as funções que são garantidas por parte das IPSS, sendo que entendemos que as funções que são desempenhadas pelas IPSS devem ser sempre num papel complementar ao papel do Estado e que não podem servir para o Estado se desresponsabilizar de funções fundamentais na área das funções sociais do Estado que tem que assegurar. Muitas vezes descartando para cima das IPSS um conjunto de responsabilidades que são efetivamente do Estado garantir. Naturalmente que isto nos coloca, no fundo, com esta análise de reconhecendo este trabalho, acharmos que as IPSS não se podem substituir ao Estado. E é neste papel complementar também que o PCP tem feito toda a sua intervenção no que refere às instituições particulares de solidariedade social. Porque a ação organizada e voluntária de muitas populações em defesa dos seus direitos e de reivindicações concretas e também na procura das soluções concretas e que resultam na formação das IPSS não pode de todo ser ignorada também na intervenção que nós temos. Por isso as propostas que aqui também colocaram são importantes para nós podermos debruçar-nos sobre elas, para podermos também refletir, sem prejuízo desta posição de fundo que temos. Nós sabemos também a realidade social que temos em todo o país, aliás as diferenças de respostas que os senhores aqui colocaram e bem no encerramento de um conjunto de serviços públicos, nomeadamente em áreas com mais carências, até no interior do país. Nós aqui não estamos a falar de um distrito do interior, mas a interioridade do distrito de Coimbra também ela tem que ser naturalmente aqui referenciada, ou seja, mas do desaparecimento de um conjunto de serviços públicos em todo o país, que deixaram as populações ainda mais desprotegidas e que essa é também uma realidade que nós não podemos deixar de ter em conta. As propostas que aqui colocaram serão importantes de chegar aos grupos parlamentares para que também possamos refletir sobre elas, integrando naturalmente nesta reflexão mais geral que o PCP tem sobre esta matéria. E muito obrigada mais uma vez pelo conjunto das questões que aqui colocaram.
Sr. Deputado, entretanto, juntou-se a nós representante do Grupo Parlamentar do PAN, a deputada Inês de Sousa Real, que embora não tenha tido a oportunidade de ouvir a primeira intervenção, mas poderá usar a palavra se assim for seu entendimento.
Muito obrigada. Como não tive a oportunidade de ouvir também os esclarecimentos, eu preferia deixar para uma segunda ronda, se houver, não haverá. Então, nesse caso, só apenas...
No entanto, a intervenção feita pelos representantes vai ser entregue aos grupos parlamentares.
Sim, depois irei obviamente ler com atenção aquilo que foi o vosso testemunho e da nossa parte estaremos disponíveis para continuar a acompanhar aquilo que é o vosso trabalho, que desde já em nome do grupo parlamentar do PAN agradeço, pois muito embora não se substituam ao Estado, têm tido um papel extremamente fundamental e complementar àquilo que é muitas vezes as omissões e lacunas da ação social e de outras matérias também relevantes e portanto deixar apenas esta nota de agradecimento e que irei então depois a verificar aquilo que foi por vós testemunhar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Assim sendo, daria a palavra para uma intervenção final para que pudessem responder às questões aqui colocadas ou até para complementar aquela que foi a vossa intervenção inicial.
Muito bom dia a todos. O meu nome é Pedro Rodrigues Jorge e queria já fazer uma nota sobre a nossa pedido de audiência. O nosso problema não é circunscrito ao Conselho da Figueira da Foz ou a estas 6 IPSS. Todos os problemas que nós identificamos são a nível nacional e ilhas, continente e ilhas, que são transversais a todas as IPSS. Não é uma situação localizada na Figueira da Foz. Mal que fosse, ficaríamos contentes num âmbito de contributo nacional que fosse só um problema da Figueira da Foz, mas é a nível nacional. E queria, começando nas respostas, nas questões formuladas, e os meus colegas também irão responder de forma sintética, queria só deixar aqui alguns números que atualmente 48% das IPSS têm saldos negativos, 37% há mais de 3 anos. Se fôssemos empresas puras e duras, já tínhamos encerrado a atividade. Ou seja, o dito Estado Social, de forma abrupta, desapareceria do país. Alguns números mais. O terceiro setor da economia social recebe por parte do Estado, os últimos dados, 1,5 mil milhões de euros por ano. Mas estas organizações da economia social pagam por ano 1,1 mil milhões de euros em impostos ao Estado. Ou seja, temos um Estado social a preços reduzidos de saldo a 400 milhões. Existem no país 2.500 creches, sensivelmente, grande parte de responsabilidade das organizações sociais. E sobre esses dados, e aqui numa questão que o deputado do PSD questionou sobre a diminuição de respostas sociais. O nosso concelho não sofre de grande desertificação, mas nos últimos 3 anos já encerraram 4 creches, não por falta de crianças, mas por sustentabilidade financeira. Nós temos situações de que as creches mensalmente dão prejuízo, porque o valor imposto pela Segurança Social na forma de rendimentos de cobrar aos utentes, não permite, como num quadro que aqui temos, cobrir o custo real dos utentes. Ou seja, nós estamos empardados numa situação entre a espada e a parede, que temos um dinheiro recebido do Estado, temos um valor que podemos cobrar ao utente, temos números obrigatórios de colaboradores por cada resposta social, também impostos pela Segurança Social. Ou seja, como às vezes nós brincamos, só conseguimos ali mexer nos custos de contexto, no preço da batata. E tornamos, nós não temos autonomia. A última legislação sobre as IPSS retirou, no nosso entendimento, grande liberdade da autonomia associativa. Tudo é imposto, desde os mandatos, desde tudo e mais alguma coisa. Ou seja, a própria liberdade associativa, porque nós emergimos da sociedade civil, não somos tensões do Estado nem institutos públicos, Como a deputada do PCP da CDU referiu, grande parte destas instituições da sociedade civil apareceram porque o Estado era inoperante ou inexistente neste apoio social às populações e às comunidades. Por isso temos um valor de 6 mil IPSS no país, que faz aquilo que nos fazem identificar o Estado português como Estado social. Mas sem estas organizações, essa premissa de Estado social deixa de existir. Também sobre encerramento de instituições. Tem sido geral, a nível nacional, a nível do nosso distrito. No nosso concelho já tem encerrado algumas. Por exemplo, um instrumento que nós reclamamos aqui é a transparência da Carta Social. Porque se forem analisar a Carta Social no âmbito de resposta de creche da Figueira da Foz, que é o concelho que nós trabalhamos no terreno, mas é igual a nível nacional, existe vagas nas respostas de creche. Mas não condiz com a realidade, porque também na Carta Social estão lá creches que já encerraram, mas estão lá enquanto vagas. E depois também temos de fazer uma ginástica financeira e de recursos humanos. Muitas das vezes as nossas capacidades não estão a 100%. Temos que não podemos aceitar utentes, porque os acordos de cooperação são tão baixos e que reduzimos a capacidade de oferta aos cidadãos. Dessa forma, para ter menos colaboradores nas respostas sociais que são impostas. Exemplo prático, em creche até 21 crianças, teremos 4 colaboradores. Se for mais de 21, teremos de ter 6. Então, algumas IPSS, como têm acordos de cooperação baixo, têm só 21 crianças e aí tem que se poupar na contratualização dos colaboradores, que diminui. Isto são exemplos práticos do terreno, mas são das dificuldades que temos no dia-a-dia. E pronto, e também agora vou passar a palavra aos meus colegas, mas uma nota, isto não é um problema específico do Conselho da Figueira da Foz, nem das IPSS que aqui vieram, é um problema geral.
Só para responder ao Sr. Deputado do PSD também, se há instituições na Figueira em dificuldade, sim, há instituições na Figueira em grande dificuldade, com o risco, de facto, como o Pedro Jorge disse, se fossem empresas puras e duras já tinham fechado há muito tempo, portanto não seria possível. Sim. Voluntariado. O Sr. Vítor responderá.
Vou responder à Sra. Deputada em relação ao voluntariado. O voluntariado é algo que não existe. E não existe porquê? Por aquilo que a Segurança Social também nos obriga. Nós fomos inspecionados há bem pouco tempo pela Segurança Social e os dois voluntários que lá tínhamos foram interrogados como se fossem criminosos. Acredite, alguém que é chamado à Segurança Social tem que se deslocar da sua residência. Vai à Segurança Social para ser interrogado, saber se estava a substituir alguma funcionária. Porque esta é a noção que a Segurança Social tem para eles de voluntariado. É que nós valemos-nos das pessoas para substituir funcionários. Essa pessoa que foi à Segurança Social responder, foi ela própria que propôs o voluntariado. Portanto, nós não conseguimos aceder às redes de voluntariado porque as pessoas também já não querem. Porque depois são inspecionadas desta forma. Eu tenho lá um senhor de 72 anos, que já devia estar até em centro de dia, que vai todos os dias fazer voluntariado. Esse senhor foi chamado à Segurança Social saber o que é que fazia, pediram-lhe a declaração de IRS, pediram-lhe tudo um número de situações para uma pessoa de 72 anos, que até se sente ativa e útil para a sociedade, indo ali todos os dias, estar um bocadinho, contar umas histórias, fazer umas brincadeiras, esteve quase para desistir. Portanto, voluntariado, com esta segurança social que nós temos, é impossível.
O Ernesto Alves, eu vou ser muito taxativo. As questões que o deputado colocou, os meus colegas penso que já responderam, fecho de instituições correto, fecho de valências correto, está a acontecer, também acontece no Conselho da Figueira da Foz, como acontece nos outros. Em relação à sua questão muito objetiva, valências, vou-lhe dar um exemplo, tenho creche, tenho centro-dia, SAD, e estamos a fazer agora um ERP. Isto são o tipo de valências. E, além disso, os PIAs. Nós participamos no programa de emergência alimentar, porque ali não existem instituições, e aqui vou já passar para a do PCP para ser muito rápido, não existem instituições do Estado. Eu vivo no extremo sul do Conselho da Figueira da Foz, lá só existe nós para fazer esse tipo de serviço. Não há nenhuma creche do Estado, não há. Se eu esperar que o Estado vá fazer uma creche na minha aldeia, as minhas netas vão morrer sem isso acontecer. Minhas netas ou netos, que eu não sei o que é que vou ter. Não é possível isso. Portanto, agora, objetivamente, eu vou-lhe dizer, tenho uma creche que que tenho vários utentes da creche que pagam entre 20 e 30 euros por mês. Eu vou-lhe dizer 20 e 30 euros. Como é que isto é rentável? Oh, minha senhora, não é rentável, senhora deputada. Aqui é, tenho mães solteiras que têm que pagar a casa, a luz, as contas são feitas segundo o regulamento da Segurança Social e, portanto, é, isto não pode ser assim rentável. Daí o Estado ter que comparticipar exatamente onde é mais necessário. Porque a solidariedade não é dar o mesmo a toda a gente, a solidariedade é dar a quem precisa. E neste caso, se eu for aqui a Lisboa, se calhar a creche mais barata não é menos de 300 euros. E eu lá tenho os 20 e 30. E também são pessoas que vivem em Portugal, que estão em Portugal, que pagam os seus impostos em Portugal, que têm que ser tratadas exatamente como qualquer pessoa noutro sítio de Portugal. Pronto, eu espero, nas questões que colocaram, que tenha esclarecido. Obrigado.
Bom dia, ou boa tarde. José Gonçalves. Eu queria também alertar aqui, uma das situações que foi aqui abordada foi o centro de dia, a ERP, etc. Nós temos uma IPSS, temos 60 e poucas pessoas a trabalhar, já temos um volume grande de pessoas, somos da borda do campo, também é no outro extremo do sul, o Conselho da Figueira Grande, e nós temos as várias valências, todas, quase todas. Mas na parte da ERP e do apoio domiciliário temos muitas dificuldades para que as pessoas paguem. Todas as pessoas que são nossos utentes, que eu gosto mais de utentes do que clientes, que a Segurança Social inventou, todas essas pessoas são pessoas do campo, trabalham no campo, não têm reformas quase, são muito baixas, e o que eles pagam são 100 e tal euros, 200 euros, 300 e tal, em algumas situações, e não é possível, na ERP e no centro, no apoio domiciliário, termos valores que nos permitam dar o apoio que nós pretendemos dar. Nós nascemos exatamente porque não existia, nem existe nada naquela zona que proporcionasse o bem-estar das crianças e dos idosos, e estamos a ver que, mais ano, menos ano, isto está complicado. Ainda agora precisamos de substituir uma viatura para transporte de crianças, um mini autocarro, e IVA temos de o pagar na totalidade. O mini autocarro que estamos para adquirir, depois de muita negociação, fica em 67.500 euros, tem mais de IVA 23%, como sabem, e não há apoio nenhum da Segurança Social. Eu sugeria também aqui uma outra situação que não foi abordada aqui e que já foi bastante conversada entre nós. Como vocês sabem, quando há alguém que é castigado no tribunal para pagar qualquer coisa em compensação de qualquer erro que faz, esse dinheiro é sempre distribuído nas IPSS, nas Misericórdias e etc., em Lisboa, não sei se chegou a algum aporto, em Coimbra também não deve chegar nenhum. E nós conversámos isto várias vezes e acho que o Governo devia pensar em criar um banco de valores onde esse dinheiro fosse colocado e depois distribuído, como deve ser, pelas IPSS, não sempre pelas mesmas, porque a gente sabe que há grandes IPSS por aqui, que não precisam, até algumas fazem parte de algumas organizações, que não precisam sequer de se chatear, e quando a gente os chateia, eles estejam lá calados, porque a gente está muito bem. Isto enerva-nos, porque a gente está aqui todos voluntários, nenhum de nós tem ordenado nas IPSS. E eu, já agora, ainda outra coisa, é que toda a gente que eu ouvi falar diz que conhecem bem a nossa realidade, sabem bem o que é que se passa connosco, epá, mas só sabem agora, porque provavelmente antes não sabiam, não fizeram nada, não se viu nada feito até agora, e nós sabemos que a CNIS diz que tem pressionado o Governo no sentido de melhorar essas coisas. Nós não chegámos a essa conclusão e por isso é que estamos aqui, não para os substituir, mas porque estamos em iminências de termos algumas de fechar, lá perto de nós já houve valências que fecharam em instituições, que não conseguem, e nós queremos ver se realmente vocês, a partir daqui, então, veem bem os nossos problemas, vão às nossas IPSS, vão ver o que é que se passa connosco, estudem isso a fundo e apoiem-nos. Obrigado.
David Azanha, sou presidente do Centro Social Vela Azul, que fica na freguesia do Bom Sucesso. Nós temos cinco valências, temos o LAR, o nome mais tradicional, temos creche, temos ATL, temos apoio domiciliário e temos centro de dia. Somos uma instituição, as nossas dificuldades são semelhantes, não é às que estão aqui, é a todas, como já foi dito. Somos uma instituição que é o maior empregador daquela freguesia, que é uma freguesia pequena, temos 32 funcionários e lutamos todos os dias com as dificuldades que todos temos. Nós temos, e o Zé falou, numa situação, por exemplo, que foi a do autocarro. Como toda a gente sabe, os autocarros ao fim de 16 anos deixam de poder, nas instituições, deixam de poder transportar crianças. Como todos sabem, os serviços públicos e mesmo particulares transportam crianças desde todas as idades sem ter um limite para que esses autocarros o deixem de fazer. Nós temos um autocarro que no próximo ano deixa de poder prestar esses serviços quando o autocarro está impecável. Isto acho que é uma das coisas que não constava na nossa exposição, mas que eu acho que tem que ser revista, porque a partir do momento que o autocarro é inspecionado e que tem todas as condições de segurança para transportar crianças, tenham elas a idade que tenham, acho que isto é, no mínimo, ridículo e é atrofiar mais as instituições, porque é impossível nós chegarmos ao próximo ano e comprarmos um autocarro por mais de 67 mil euros sem apoio de ninguém. Isto não existe. Queria deixar esta nota, porque acho que é pertinente e acho que os seus deputados devem pensar nesta situação. Obrigado a todos.
Muito obrigado. Estamos assim terminada esta reunião. Em nome do Grupo de Trabalho de Audiências, agradecer mais uma vez a vossa presença, as vossas explicações sobre aqueles que são ou que sentem ser os vossos problemas e os vossos anseios, estando certo que os grupos parlamentares aqui representados darão o melhor seguimento e a melhor atenção àquelas que foram as vossas questões. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos deputados. Está encerrado esta audiência.